como com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém.
Dá tempo ainda de fazer um H aqui, deixa eu ver.
Não sei, viu? Não sei direito pra que direção que vai isso aqui, não.
Sei, viu? Não, acho que o pó vai comer, deixa eu ver aqui.
Não sei, viu? Não tô nessa muito na linha do pau comendo, não, viu?
Não, então nós vamos fazer, porque eu tô doido pra arrumar uma confusão hoje.
Não, não. Teria mil motivos pra fazer isso, mas não tô, não.
Então vamos lá. Suzete, estamos à sua disposição.
Opa. Silêncio. Muito bem. Vamos ver o que temos. Recordar o que temos.
Você viu a frase do Padre Pio de hoje?
Sim.
Legal, né? Eu gosto dessa frase, né?
Aliás, eu tenho até material pra fazer um negócio desse. Fazer um programa só. Um ou dois programas, no caso, de Padre Pio falando sobre a Santa Missa.
Legal.
Acho que seria bem legal. Não sei. Ou como formativo.
Também.
Acho que iria um pra esse e outro pra outro.
Começa agora mais um programa da Rádio Corações Web, Orando com Padre Pio. Louvor, adoração, intercessão, meditação da palavra. Agora, Orando com Padre Pio.
Muito boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um programa Orando com Padre Pio. Suzete, só baixa só mais um pouquinho a música, porque nós entramos aqui estourando pra alegrar todo mundo em casa.
Estamos precisando, não estamos?
Como deve ter falado assim, começou o programa Orando com Padre Pio. Então olha só, uma santa boa noite a você que está aí nos acompanhando. Quero dizer uma santa boa noite a ele que está aqui comigo, já pronto, afiado para rezar com a gente, para meditar a palavra. Leandro, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite.
Uma boa noite para você, Ricardo. Boa noite para você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Corações Web. Realmente, alegra o teu coração, porque hoje é dia de bênção.
Quero dizer também uma santa boa noite para ela que está ali hoje, empolgadíssima, deixando tudo lá em cima para acordar a gente, para falar assim, começou o programa.
É para agitar, né?
E começou. Pra agitar. Graças
boa
a
noite,
Deus.
Boa noite, seja muito bem-vinda.
Boa noite.
Quero também dizer uma santa boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso Instagram aqui da Rádio Corações Web. São 8 horas e 1 minuto, está no ar o programa Orando com Padre Pio.
Graças a Deus.
Graças a Deus. E quanta coisa boa para essa semana, né, Leandro? Dia de Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças. O que você ganhou Dia das Crianças?
Dia das Crianças?
Isso.
Bom. Minha criança estava feliz nesse dia.
Mas, Leandro, quer saber o que você ganhou o Dia das Crianças?
Então, eu ganhei a alegria dele.
Não, você, Leandro.
Eu?
Você, Leandro. Leandro, nós, criança. Suzete, o que você ganhou o Dia das Crianças?
Olha, eu não ganhei nada. Há anos nada. Que eu não ganho nada.
Oh, meu Deus.
Eu posso dizer uma coisa que me alegrou? Né? Uma coisa que me alegrou foi eu ver a missa, né? De Nossa Senhora Aparecida. Lá de Aparecida mesmo, né? Quer dizer, vi pela TV, né?
Sim.
Mas transmitindo lá, o pessoal fazendo a procissão. E depois teve a missa de encerramento, né, do dia. foi muito bonito de ver a fé das pessoas. Graças a Deus, ainda temos gente que tem esta bonita devoção à Nossa Senhora, né? E faz esse... E, aliás, né? Muito espertos, né? Porque tomam aí um atalho para conseguirem as graças de Deus, não é?
É isso aí. Ô, Leandro, a gente tem que fazer uma caminhada. Eu quero um dia fazer uma caminhada daqui até Aparecida.
Rapaz, você não aguenta correr nem 5 quilômetros.
Não, tudo bem, né? A gente sai um mês antes, não tem problema, entendeu? A gente que... sai... É... Né, Suzete? A gente sai um mês
Eu
antes.
Eu acho.
Né?
A gente faz um experimento.
Sai um mês antes, é, vamos...
De um final de semana. Isso. Pra ver até onde chega. Isso.
Leandro, olha só, eu tava meditando aqui hoje a palavra aqui e, rapaz do céu, Eclesiástico 21.
Gosto de Eclesiástico.
Diferentes pecados. Falei pra você que hoje o programa ia ser pra arrebentar hoje. Tá, hoje nós. Vai ter gente que vai pular de... Tem ninguém que vai querer desligar o rádio hoje.
Eclesiástico.
Eclesiástico. Ah. Não Eclesiastes. Eclesiástico.
Maravilha.
Isso aqui, olha. Estamos aqui, então, na Bíblia de Jerusalém. E olha só o que diz. Capítulo 21, versículo 1. Filho, pecastes. Não tornes a pecar e pede perdão pelas culpas passadas. Foge do pecado como da serpente, porque se te aproximares, ele te morderá. Seus dentes são dentes de leão, que aos homens tiram a vida. Toda transgressão é como espada de dois gumes, sua ferida não tem cura. O terror e a violência devastam a riqueza, assim será devastada a casa do orgulhoso. A oração do pobre vai direta aos ouvidos de Deus, e o seu julgamento virá sem demora. O que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador, porém, o que teme ao Senhor converte-se-á de coração. De longe é conhecido o falador, mas o sábio conhece quando ele tropeça. Construir a própria casa com dinheiro de outros é como amontoar pedras para a própria sepultura. A assembleia dos pecadores é monte de estopa. Seu fim será a chama e o fogo. O caminho dos pecadores é bem pavimentado, mas o seu fim é o abismo do Sheol. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Já começamos já pra dar uma sacudida no povo.
É.
Típico de Padre Pio.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Hoje começamos, né, versão Padre Pio mesmo. Né? Porque olha só que interessante. Eu acho muito bacana, né? Foge do pecado como da serpente, porque se te aproximares, ele te morderá. E eu acho que tudo tem a ver hoje com o que nós vamos meditar.
Tem.
E já vai colar com a frase do Padre Pio de hoje, que eu acho que também tem tudo a ver. Vou deixar você fazer as suas referências agora sobre esse momento.
Olha, eu quero só colocar dois versículos aqui desse trecho que são muito importantes para nós. A oração do pobre vai direta aos ouvidos de Deus e o seu julgamento virá sem demora. A oração do pobre vai direta aos ouvidos de Deus. A oração do pobre é aquele, não o pobre só de posses. Pobre, quando a gente fala, é humilde. É o contrário do orgulhoso. Essa oração vai direto para os ouvidos de Deus, para o coração de Deus. E o que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador. O que odeia a repreensão segue as pecadas do pecador. Porém, o que teme ao Senhor, converter-se-á de coração. Olha só que frase sensacional. o que teme o Senhor converter-se-á de coração. E se você faz as coisas de coração, não é, Suzete? Deus não tem como não ouvir ou ver o seu coração, a voz do teu coração. Qualquer pedido, Ricardo, que nós fazemos de coração para Deus, seja ele talvez o mais absurdo, Deus vai olhar, ou pelo menos ele vai falar assim, hã? Como é que é? E ele vai dirigir o seu olhar para nós, porque nós fizemos o pedido de coração. E quando a gente fala de coração, é a sinceridade daquela alma que Deus olha. Né? E como se diz, né? Na palavra, né? Tudo aquilo que, né, se fizesse de coração, né, Deus há de atender, Deus há de ouvir, Deus há de ver aquilo, a tua causa, aquilo que está acontecendo no teu coração.
Por isso eu quero te convidar, você que está aí nos acompanhando nesta noite, a se colocar diante agora do Senhor. Não tenha medo, meu irmão, não importa qual situação que você esteja vivendo hoje. Não tenha medo. A oração do pobre vai direto aos ouvidos de Deus e o seu julgamento virá sem demora. Meu irmão, eu te convido verdadeiramente agora você se prostrar diante desse nosso Deus e orar. Diga a Ele quais são as suas dificuldades. Diga a Ele quais são os seus tormentos, quais são as suas batalhas, quais são os teus medos. Talvez você esteja hoje caminhando e tenha a sensação de estar caminhando em cima de uma esteira onde caminha e não chega a lugar nenhum. Talvez você esteja perdendo tempo com tantas coisas. Talvez você esteja procurando Deus aonde Deus não está nesta noite. Talvez há muito tempo você esteja buscando Jesus em tantos lugares aonde Ele não está. Talvez o teu coração esteja sedento de Deus e você está aí perdendo tempo em se colocar agora diante dEle, de elevar suas mãos aos céus. E eu te convido a fazer a oração mais simples, que é o louvor, o agradecimento. E é isso que nós queremos pedir nessa noite, Senhor. É isso que nós queremos fazer nesta noite. Te louvar e te bendizer pelas tuas graças, pelo teu amor. Sim, meu irmão, você que está aí, ouvinte da Rádio Corações Web, você que nos acompanha através do Instagram, levanta seus braços e agradece a Ele pelo dom da sua vida. Agradece a Ele pelos talentos que Ele te deu. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez hoje na sua vida, pela comida, pelo trabalho, pela água, às vezes por uma ajuda que você teve de uma pessoa que você nem conhecia, essa pessoa veio te ajudar.
Nem esperava.
Agradeça, porque esse é o primeiro passo nosso como cristão, é olhar para Deus mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, agradecer, louvar o Senhor pelos teus feitos. E ainda mais, meu irmão, nós muitas vezes temos esse hábito de achar que somos intocáveis, invencíveis, que o pecado não tem vez na nossa vida. Meu irmão, como diz aqui a palavra, nós precisamos fugir. Olha o que ele diz: filho, pecaste, não tornes a pecar, e pede perdão pelas suas culpas passadas. Foge do pecado como da serpente, porque se te aproximares, ela te morderá. Muitas vezes nós achamos que somos super cristãos, muitas vezes nós não temos a humildade de se reconhecer pobre, pecador, como aquele servo que estava lá rezando e dizia: Senhor, perdoe-me. Ele não tinha nem coragem de olhar para o altar. Se proste agora diante de Deus, se você tem as tuas faltas, se você tem os teus pecados. Não tenha medo, não queira vencê-los, não queira bater de frente. Reconheça-se pecador, reconheça-se frágil, porque no momento que você se reconhecer frágil, pecador, Deus terá condições de te libertar, de reconstruir a sua vida, de fazer algo novo na sua vida. Padre Pio Leandro tinha esse dom de trazer nas pessoas essa essência. não era só a questão de chegar lá e se confessar, mas ele fazia com que os seus filhos espirituais entendessem que eles não tinham condições de vencer o pecado, mas eles tinham que se afastar do pecado. Ou seja, tinham que fugir do pecado.
E além disso, quebrar realmente esse orgulho de achar que não cometeu o pecado, ou então, ah, aquilo não tem importância.
Não tem importância.
E quantas vezes Padre Pio nos lembrava ali a quem estava se confessando dos seus pecados. Quantas vezes ele não lembrava de detalhes das vezes que era o que fazia toda a diferença naquelas ações. E é o que faz diferença nas nossas ações, meu irmão e minha irmã. Cada gesto seu, cada detalhezinho, às vezes é o que faz a diferença entre você pecar e não pecar.
E por isso que aqui diz, filho, pecaste? Não tornes a pecar. E pede perdão.
Uhum.
Nós não temos muitas vezes a noção como tantas e tantas curas acontecem só o fato da pessoa ir lá e buscar a confissão, de buscar um sacerdote para se confessar. Ah, mas eu não me confesso, eu não gosto de me confessar, isso daí é balé, não precisa, eu me confesso para Deus. Meu irmão, não é só o fato de você se confessar para Deus, mas é um sacramento instituído por Deus. E quantas curas e libertações se acontece num sacrário, num confessionário, num sacrário também, mas num confessionário. Quantas e quantas pessoas que vão verdadeiramente ali buscar humildemente o perdão diante do sacerdote e saem totalmente transformadas, restauradas.
E naquele momento que o padre está dando absolvição, ele pode ser a pior pessoa da face da terra. Pode você acreditar, aí é só prova de fé. Naquele momento que ele começa a fazer a oração de absolvição e te dá a bênção, eu te absolvo de todos os teus pecados, ou dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia que é o próprio Jesus que está fazendo isso por você. Está orando naquele momento por você. Então, esse momento da confissão é o momento que você se encontra com Jesus.
Sim.
Cara a cara, face a face.
Porque o sacerdote daquele momento, ele impersona Cristo.
Exatamente.
Ele é a própria pessoa de Cristo. Ele é a própria autoridade naquele momento. Ele não é ali naquele... Ele pode até ser o homem que você acha que ele é, mas naquele momento... Eu acho até... Eu lembro de uma historinha dos tempos passados.
Uhum.
Tinha um padre, Suzete. Disse que era... Acho que era aniversário dele, alguma coisa assim. E aí uma senhora falou, padre, o senhor tá fazendo quantos anos? Aí ele falou, né? Ah, tô fazendo tantos anos, assim, 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 assim. Aí ele foi pro altar. Ele tava se preparando pra ir pro altar. Aí quando ele colocou a estola, aí ele virou para aquela mesma pessoa e falou, agora eu tenho mais de 2.000 anos de idade. É lindo, é lindo. Ah, mas o padre, tá bom, a pessoa do padre pode ser pecadora, pode ter seus problemas, mas ele foi um sacerdote ordenado para isso. E isso é lindo demais, porque naquele momento, e isso que nós precisamos entender, é o próprio Cristo. Quando o padre está ali diante do altar, consagrando, é o próprio Cristo levantando a Sagrada Comunhão, instituindo ali, tomai todos e tomai e comei. É o próprio Cristo que está ali fazendo a consagração.
E não importa se até mesmo se o padre acredita ali no milagre eucarístico. Não importa. Porque ali, naquele momento, o Espírito Santo desce sobre aquele altar e transforma o pão no corpo, o vinho no sangue de Cristo. E ele é oferecido a Deus. E toda a mística que acontece ali dentro da missa, depois num outro dia nós podemos até falar um pouco, né, dessa mística da missa, daquilo que Padre Pio vivia dentro dela. É maravilhoso, se vocês puderem depois dar uma olhadinha. É maravilhoso de você ver como o Padre Pio vivia aquele sacrifício da Santa Missa, e ele ia descrevendo passo a passo o que ele vivia, né? Mas, meu irmão e minha irmã, creia nesses sacramentos, porque eles foram instituídos. E a presença viva do Senhor está em cada uma delas. Se faz presente em cada uma delas. Quantos milagres nós não ouvimos falando sobre o batismo, o sacramento do batismo, o sacramento do próprio matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da confissão. E assim vamos adiante.
E eu me reporto muito, né, quando eu falo sobre, talvez para muitos ouvintes ainda que não sabem, mas alguns anos atrás, já vai fazer 8 anos que eu perdi minha mãe com câncer. E a minha mãe era uma mulher que não ia na igreja. Era uma pessoa boa, mas não estava ali conectada, né? Nas coisas, né, que precisava estar. E o que é lindo, Lê, que no final, nos últimos momentos de dias da vida dela, ela recebeu a confissão, ela comungou e recebeu a extrema-unção dos enfermos. Ou seja, são os sacramentos que nos levam. Ah, mas eu já rezo, eu já falo com Deus, tá bom, meu irmão.
Claro que isso ajuda.
Isso ajuda. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque você tem que falar com Deus. Aliás, todo mundo tem que falar com Deus,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Pelo menos, né? Tem que falar. Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas nós estamos falando, e lógico, você é direcionado, você que é cristão, você que é católico. Sabe, você que tá acostumado a ir pra missa aí, achando que a missa é um passatempo ou só um preceito dominical.
Obrigação.
Uma obrigação. A palavra do Padre Pio hoje você vai entender. Aliás, vamos pra palavra do Padre Pio?
Vamos.
Que agora já emendou tudo mesmo, lá não programou nada mesmo. Né? É pra um lado, vamos pra esse. Mas a palavra do Padre Pio aqui hoje vem confirmar isso. E vai confirmar lá com o evangelho que nós vamos meditar. Escuta só, ouvinte, a mensagem do Padre Pio.
A mensagem do Padre Pio nesse dia 14 de outubro. Se todos soubessem o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas das igrejas. Eu vou repetir para você receber bem essa palavra aí no seu ouvido, no seu coração. Se todos soubessem o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas das igrejas.
Você sabe que isso me remete? Vamos voltar aqui, mas vamos um pouquinho pra frente. Sabe aquele momento quando Jesus tá lá com Pilatos?
Sei.
Tudo estrupiado.
Uhum.
E aí Pilatos vira e fala assim, tá lá dialogando com ele, fala assim, não, tu não me responde, tu não sabes que eu tenho o direito de tirar, matar.
O poder de, né, te libertar disso, né?
E aí ele vira e fala assim, meu amigo, ai, se você soubesse com quem você tá falando. Né?
Essa autoridade não te é dada, né?
Como ele diz isso, é que eu cortei aqui, mas ele fala, né, essa autoridade, você não teria autoridade nenhuma se não fosse dada, né? Ou seja, eu tô aqui porque eu quero. E olha que grandiosidade, porque isso vai se culminar lá no sacrifício da Santa Missa. A gente não tem noção do que é a missa, a gente não tem noção. Muitas vezes a gente vai lá na missa, a língua, mas o povo vai pra igreja de qualquer jeito. Fica de celular na igreja, né? Tá lá. Jesus está sendo consagrado e a bênção de Deus está lá no WhatsApp respondendo alguma coisa. Jesus está se fazendo presente lá, se morrendo de novo ali, porque aquilo ali é o sacrifício de novo. Quando nós estamos ali diante do altar de Deus, quando o padre está ali fazendo a consagração, nós somos praticamente... Nós somos como se fôssemos transportados para o Calvário, diante da cruz de Cristo ali, novamente vivendo todo o sacrifício de Jesus. E o povo fica lá mandando mensagem, não está nem aí para o momento da consagração, não está nem aí para as coisas da missa. Aliás, hoje o povo nem responde direito às coisas da missa. Às vezes o padre está lá, responde sozinho, a pessoa nem consegue mais seguir a liturgia.
Posso ler um pedacinho?
Falei
só
pra você que o programa hoje é pegar fogo. Olha lá o Lê, falei pra você, Lê.
Olha só, né? Aqui é um trecho, no caso, né, de um relato, né, da Santa Missa explicada por Padre Pio, né? Gente, não tava nada programado aqui, mas vamos lá. Olha só o que o Padre Pio fala sobre o momento, né, da oração eucarística e a consagração. Né? Nós nos unimos rapidamente a Jesus em seu aprisionamento, em sua atroz flagelação, na sua coração de espinhos e o seu caminhar com a cruz nas costas pelas ruelas de Jerusalém. E no momento, olhando todos os presentes e aqueles pelos quais rezamos especialmente. A consagração nos dá o corpo entregue agora, o sangue derramado agora. Misticamente, é a própria crucifixão do Senhor. E é por isso que Padre Pio sofria atrozmente nesse momento da missa. Vou seguir um pouquinho mais adiante, só para a gente não alongar muito, mas na oração, por Cristo, com Cristo e em Cristo, corresponde ao grito de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desde então, o sacrifício é consumado pelo Cristo e aceito pelo Pai. Daqui por diante, os homens não mais estão separados de Deus e se encontram de novo unidos. Olha só, você está unido a Deus nesse momento. Não há mais nada separando você de Deus. É a razão pela qual, nesse instante, recita-se a oração de todos os filhos, que é o Pai Nosso.
Olha que graça. Quanta coisa maravilhosa. Então, meu irmão, você que muitas vezes está aí perdendo tempo, talvez muita coisa está dando errado na sua vida porque você não está atento a esses detalhes. Talvez você não está indo buscar a confissão, talvez você não esteja indo buscar viver os sacramentos. Ah, mas a pandemia... Ah, meu irmão, tá, não vamos entrar nesse merda da pandemia porque dá para dar um jeitinho em tudo. As missas estão voltando, né? Dá para você fazer buscar aí, né? Onde está tendo as missas, né? E buscar, sabe? Buscar Jesus. E olha, os tempos são urgentes. A gente tá brincando. Até quando nós vamos brincar de ser católico? Até quando nós vamos ficar brincando de ser cristão? Vai lá na igreja, reza, e aí sai da igreja. E parece que é assim, né? É mais ou menos assim. Uma vez eu usei essa expressão, o povo ficou bravo comigo, mas é mais ou menos assim, Suzete. O cara vai pra igreja, chega na porta da igreja, deixa o demônio lá na porta da igreja, entra pra igreja, participa da missa, sai da igreja, pega o demônio e volta pra casa. Entendeu? Aí tem cristão que fica bravo quando a gente fala essas coisas, sabe? Mas é verdade. Porque a pessoa vai lá na igreja e se transforma, vira um santo. Uhum. Aí sai da igreja...
Vai lá e abraça de novo, né?
Não, aí assim, aí o cara sai, sabe? Aí é mulherada, é bebedeira, aí vai, faz coisa errada no serviço, não respeita a mulher em casa, não respeita os filhos, sabe? E depois vai lá pintar de santinho na igreja, entendeu? É porque nós já vamos emendar, você vê, tudo tá colando, né? Porque nós já vamos emendar aí com o Evangelho, porque nós vamos falar disso também. Olha só, você que tá aí nos acompanhando através do Instagram, né? Vai enviando aí seu pedido de oração. Vocês estão vendo que o programa hoje tá quente aqui, né? O bicho tá pegando, ó. São 8 horas e 26 minutos. Ajude a divulgar, né, também o programa. www.radiocoraçõesweb.com.br. Né, você pode baixar o aplicativo da rádio também, você pode interagir com a gente, a Suzete está aqui, você pode, através do chat, mandar pedido de oração. Vocês que estão aqui nas câmeras, aqui acompanhando a gente também, pode enviar o seu pedido de oração, pode divulgar nas suas redes sociais. Também, deixa eu ver aqui outro recado. Ah, o podcast.
Podcast.
O podcast também, depois você pode estar acompanhando... o programa através do podcast. Olha só, a gente vai pra música. A música também tem tudo a ver.
Tudo a ver.
Por isso que eu acordei pensando hoje nessa música. Não foi no cantor, foi na música.
Meras coincidências.
Meras coincidências, entendeu? Mas. Você que está aí nos acompanhando, medita agora com essa música e pensa no que Deus pode hoje transformar na sua vida com teu sim. A gente volta já já, você segue aí com Meu Senhor e Meu Deus, Eugênio Jorge.
Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada do amor pelos irmãos. Talvez uma das maiores prisões.
A rádio te oferece os melhores conteúdos de evangelização, mariologia, podcasts, catecismo e notícias da igreja. Além de conhecer os incríveis lugares de Roma e Itália com Mauro Beni. Acesse www.radiocoraçõesweb.com.br.
E é isso aí, estamos de volta com o programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. Tô aqui, ó, conectado aqui, ó, ao nosso Instagram da rádio, que tem um pessoalzinho aqui, né? Tô dando um tchau aqui, tô acompanhando vocês aqui. Manda um amém aqui pra nós aqui. Faça o pedido de oração aqui pra gente. Deixa eu ver, tem uma pessoa, a Viviane. Deixa eu ver aqui, Viviane. Eu não consigo ver isso aqui, eu preciso aprender a mexer nisso aqui. Mas tá lá, acho que é Viviane, Wagner, e tem mais um povo aqui que eu não consigo ver. Mas vai, interage conosco aí. Leandro.
Sim.
Quer evangelizar?
Estamos aqui para isso.
Então você precisa acessar www.radiocoraçõesweb.com.br. Quer conhecer isso. O projeto do Orando com o Padre Pio?
Com certeza.
Qual que é o site?
www.orandocompadrepio.com.br.
E também, se você quiser fazer seu pedido de oração, quiser conhecer mais sobre os trabalhos, saber mais sobre Padre Pio, manda lá para nós no nosso e-mail contato@orandocompadrepio.com.br.
Ah, tem. E pera... sim, você quer adquirir uma imagem sacra maravilhosa? Ateliê Graças Lucato. Está nos acompanhando pelo Instagram.
Olha
aqui
só.
Pertinho de nós, pessoal da paróquia São Felipe Neri, do Parque São Lucas.
São Felipe, né? Neri.
E isso, temos aí um ateliê bem pertinho de nós.
Aliás, São Felipe Neri, você já ouviu a história de São Felipe Neri?
Uhum.
É demais, né? Eu acho sensacional a história de São Felipe Neri. É uma das histórias, depois de Padre Pio, uma das que eu mais gosto de assistir. É muito legal a história de São Felipe Neri. E tudo tem lá no YouTube. Você pode seguir lá também no YouTube. Se você quiser ver um filme do Padre Pio, tá lá no YouTube também.
Tá no YouTube.
Outra coisa, se você quiser ver alguns materiais nossos do Orando com o Padre Pio, entra lá também no nosso site, no www.orandocompadrepio.com.br. Tem bastante coisa lá. E voltando aqui pra Rádio Corações Web, Evangelho. Então olha só, você que tá chegando agora, são 8 horas e 35 minutos. Olha lá, o nosso diretor chegou. Tá lá o diretor.
É.
O diretor tá aqui, só monitorando. É, você que chegou agora aqui na Rádio Corações Web, né? Você perdeu o primeiro momento. Nós estamos falando sobre pecado, nós estamos falando sobre a Santa Missa. Nós estamos falando de católico sem vergonha, que vai na missa e não faz coisa direito. Entendeu? Você. Sabe aqueles católicos light, de baixas calorias? Sabe? Eu quero ver, a Suzete tá morrendo de rir, o Gils também. Gils, eu quero ver quando chegar o ponto de falar assim, e aí, meu irmão, você é de Cristo ou você é do mundo? E ninguém espanar, entendeu? Sabe por que vai espanar? Porque vai pra missa e trata a missa como de qualquer jeito. Não entende, não olha pra missa com essa riqueza de entender que a missa é o santo sacrifício, né? Entender que ali você pode ser curado, que ali você pode ser restaurado, ali você recebe Jesus. É o único lugar na face da terra que você vai encontrar Jesus eucarístico ali, presente vivo. E é o mesmo Jesus que morreu na cruz por você. E ele vem ali através do nosso sacerdote, no momento da consagração.
É.
Vamos lá,
se você não sabe, meu irmão e minha irmã, olha só, né, o que, que o Ricardo tá falando aqui. Gente, não perde a oportunidade que Deus está te dando de graça.
É isso aí.
É isso. Você quer uma oportunidade de graça. É de graça, né? E tudo aquilo que é de graça, a gente desconfia e a gente quer, né? Por mais que seja de graça, a gente desconfia, mas sempre quer. Então, queira mesmo esta graça. Né? Você não gosta de tanta coisa que é de graça?
Então...
essa graça é de graça, literalmente, né? Mas vamos ali para o nosso evangelho de hoje, que vai nos dizer aqui uma palavra dura, mas que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos aqui até agora, né? Que Deus foi conduzindo mesmo esse momento, né, Ricardo?
Nós vamos perder a audiência do programa hoje.
Mas eles vão entender. Eles
dá
vão...
uma olhada, porque nós já perdemos a metade da audiência. O povo já tá desligado errado. Porque assim, hoje é só pancada que esse povo tá dando nós. Né?
mas é por uma boa causa. Você vai entender no final. O evangelho hoje é o evangelho de Lucas. Lucas 11, versículos de 42 a 46. E que vem nos dizer aqui o seguinte. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda.
Olê, vai mais antes. Diga. Começa no 37. Eu sei que o evangelho é do 42, uhum. Mas começa lá do 37.
Tá bom.
Já que é pra passar tudo, vamos passar o fio completo pro negócio. Eita, pra todo mundo entender.
Tá bom, vamos lá. Enquanto falava, um fariseu convidou Jesus para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço, os rituais. O Senhor, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas, dos escribas, tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Jesus respondeu: igualmente ai de vós, legistas, escribas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais nesses fardos com um dedo sequer. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. Acabou, gente. O povo deve ter desligado a rádio. Esse povo vai bater em nós agora aqui, gente. Vamos lá. Primeira coisa. Abluções. Abluções, na verdade, é se lavar, se limpar antes.
Eram os rituais que os judeus, né, tinham. Antes das refeições, então eles tinham lá o ritual de lavar as mãos.
Isso.
São os procedimentos que foram colocados lá atrás, lá por Moisés.
Isso. Né? Legista. O legista aqui não é o legista do ML. Né? O legista aqui, ele era um doutor da lei, um escriba.
Era um escriba.
Um escriba, né?
É, um escriba.
E fariseu. Fariseu, eu peguei uma coisa bem interessante aqui para falar sobre fariseu. Olha só, no século I, na Palestina, surgiram alguns grupos entre a população judaica como consequência das diversas interpretações sobre as fontes e os modos de viver a religião de Israel. Nos tempos de Jesus, os mais apreciados pela maioria do povo eram os fariseus. Seu nome em hebreu é Perushim, significa os segregados.
Separados, né?
Isso.
Segregados, separados.
Dedicavam sua maior atenção às questões relativas às observâncias da lei de pureza ritual, incluindo fora do templo. Essa fonte aqui é lá da... Ixi, nem sei de onde eu peguei essa fonte aqui. Da Agnus Dei? Acho que foi Agnus Dei.
Uhum.
Então, olha só. Tá aí.
Era. Veja só, né?
Tá pegando. Hoje o programa tá direcionado pra você, católico. Né? E é o católico...
Eu estenderia
é o católico,
isso até mais, viu?
Então, só que é o seguinte...
nosso cristão mesmo.
Não, eu sei, mas vamos lá. Tem o... Não tem o tal do... Vamos lá. Vamos piorar o negócio. O católico raiz. E qual que é o outro lá? O Nutella, entendeu?
É, o Nutella.
Isso, que vai só pra preceito na igreja. Então você tem que ser católico raiz, meu amigo. Entendeu? Que vai lá, reza, porque senão nós vamos começar a ter problema. Olha só o que o evangelho diz hoje.
Mas olha só, né? Uma coisa aqui, né? É, Jesus fala aqui bastante aqui dos fariseus, porque, teoricamente, eles eram aquelas pessoas que observavam, né, as leis, né? E aparentemente, faziam as coisas que a lei dizia. Então, por exemplo, eles iam, uma coisa que eles gostavam era de quê? Ir lá na frente lá do altar, ir lá no, no primeiro banco ali, se ajoelhar piedosamente, fazer longas orações, às vezes até em, né, muitas vezes em voz alta, para que todo mundo pudesse vê-lo. O que ele estava fazendo? Que ele estava cumprindo a lei. Você vai observando um pouquinho aí as semelhanças, né? Ele passava com longos, chamavam de filactérios, né? Que eram pedaços de papel, né? Literalmente. Com frases da palavra, da lei, né? Indicando que, puxa, ele observa, né, a lei, mostrando que ele observa aquela lei. Na questão dos preceitos, então, a questão do dízimo e tudo mais, né? Era exigente muitas vezes com os outros, né? Na observância dessas leis. Então, você precisa de fazer tal coisa. Não, mas você pode fazer mais coisas. Sendo que ele mesmo não fazia. Você tá notando alguma coisa similar com a gente?
Eu já tô lembrando aquelas coisas assim: você que é pecador! Você que fez isso, que fez aquilo, e que não sei o quê, entendeu? Porque tem gente que tem uns caras que pregam assim, aí você vai ver a vida do cara, não é nada disso que o cara tá pregando.
É o famoso contra-testemunho, né?
Então,
o famoso contra-testemunho, né?
É.
Vou dar um pulo aqui, mas depois a gente volta aqui nesse pedaço aqui. Jesus também fala dos escribas. Esse daí também é um cara que eu gosto de dizer. Os escribas são aqueles que eram, né, aqueles que eram, sabiam a lei, né, de cor e salteado. A vida deles, no caso, era conhecer a lei, né, escrever as leis. Por isso eram os escribas, né, os doutores. Né, doutores da lei, né, como diziam. E aqui, né, Jesus dá uma palavra muito forte, né, para eles. Eles ficaram aqui no final, né, dessa leitura, né? Fala, poxa, você falando assim, né, dos fariseus e tal, pô, você tá mexendo com a gente aqui também um pouquinho, né? Quer dizer, eles sentiram um pouco esse peso todo que Jesus colocou ali em cima dos fariseus.
Jesus já arrebenta no Jesus, final também. Jesus... Fala, você também, meu amigo, é farinha do mesmo saco.
Falou assim, né? Igualmente, de vós, escribas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis e vós mesmos não tocais nesses fardos com um dedo sequer. Isso aqui, sabe o que me remete? Né? E aí, a gente pega aquelas pessoas que são os nossos, as nossas lideranças, os nossos manda-chuvas, os nossos coordenadores.
Acabou a audiência do programa. Vai dar zero aí.
As referências.
Zero.
Né? As comunidades. As referências de comunidade. Né? As referências da igreja. Que muitas vezes impõem o quê? O fardo da lei sobre nós. Sobre os seus filhos. E aí, filhos, estamos estendendo para nós, igreja. De um modo geral. E eu me coloco muitas vezes nesse papel aqui. Vira e mexe, eu tento olhar para esse pedaço aqui. Justamente por quê? Porque eu sou uma pessoa exigente. Por educação, né? Pela educação que eu tive e tudo mais, né? Sou descendente de japoneses, né? Sabe como é que é? Aquela educação mais rígida, dentro do, né, dos conformes, entre aspas. Mas olha só, aí eu vou contar uma situação. Eu passei... Teve uma época da minha vida que eu tava vendo o que, que eu ia fazer, né? Se eu casava, comprar uma bicicleta, né? E de repente ia pra comunidade ou não, né? O meu orientador me orientou a... Me recomendou, né? Falou assim, olha, passa uma semana lá dentro da comunidade, né? Ricardo tá dando risada aqui porque já passou por esse perrengue aqui. Né? E eu, muito, muito solícito, né? Falei, não, né? Bom, tá bom, vou obedecer o que o meu orientador falou pra mim. Fui lá, e aí, né, dos trabalhos ali do dia a dia, né, então ficava mais ali pra arrumar, ajudar a arrumar as coisas da cozinha, né, logo depois ali, aquele batalhão de gente que tem lá dentro da comunidade, né, e aí beleza, né, foi lá, lavou as louças, lavou as panelas e tudo mais lá, e depois foi guardar. Cheguei lá no bendito lá daqueles armários, né? Pra colocar ali aqueles panelões, né? Tudo mais, né? Os pratos. Cheguei lá, uma bagunça imensa. Tudo jogado de um jeito, né? Jogado pra lá, jogado as coisas pra lá. Né? Um mau cuidado. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. É por isso que não tem nada essa comunidade. Porque não toma conta das coisas, não tem zelo. Né? Uma das coisas que a gente vive falando, né? E eu, poxa, né, eu tento cuidar com minhas coisas, tudo mais, né? Eu dou valor para aquelas coisas que eu consegui, né? Que eu lutei para conseguir, né? Que a gente conseguiu, né, batalhou para conseguir. Fala, poxa, mas, né, o pessoal recebeu aqui de doação, não sei o quê, não sei o que lá, e larga de qualquer jeito, é por isso que não tem nada, e fiquei bravo com aquela situação. Por dentro tava, né, querendo matar todo mundo. Por ver aquela situação. E aí depois eu fiquei pensando, né? Fiquei refletindo um pouco naquela situação, né? Antes de querer matar alguém, né? Já que tava lá pra rezar, né? Pra experimentar ali, né? Um pouco dessa vivência, né?
Se convertendo.
Me converter, né? E aí foi começar a olhar, né? Pra dentro de mim. Falei, puxa vida. Por fora, olha só. Por fora, sou uma pessoa organizada. Eu quero aparentar para as pessoas que está tudo organizado, está tudo bonitinho, está tudo arrumado. Só que aí, por exemplo, né, é igual quando você tem a mesa com uma gaveta. Sua mesa está cheia de coisas. Como é que você arruma aquela mesa? Beleza, o que, que você faz? Pega todo aquele montoado de coisa que está em cima da mesa, abre a gaveta, joga tudo dentro da gaveta, fecha a gaveta, arrumei. Não parece que está tudo limpo? Parece que tá tudo arrumado?
Parece a gaveta do meu filho.
Parece... Não, a mesa? A mesa? Você olha pra mesa. A mesa está arrumada?
Não, a gaveta, tô falando.
É. A mesa está toda arrumada. Mas você vai olhar a sua gaveta. Puxa a sua gaveta, o que que acontece?
Olha lá.
Tá toda bagunçada.
É igualzinho do meu filho.
Não é? Como é que estavam as minhas coisas? Como é que tava, né? Indo pras coisas e depois indo pro, né, pro coração, pras coisas que estavam acontecendo. Né? Então, quer dizer, é a aparência que importava, né? E quantas vezes nós vivemos dessa aparência que os fariseus, que os escribas faziam, e nós, sem querer, às vezes, nós impunhamos nessas situações, essas aparências, querendo que não, o outro precisa fazer direito, né? A gente trabalha né, somos ministros de louvor, ministros de música. Pô, a gente quer aquele negócio direitinho, igualzinho, que tá lá no CD e tudo mais, e blá blá blá. Né? Ah, o formador quer que você faça ali exatamente o que tá na risca. É assim, assim, assim. Você que recebeu formação, que fez formação lá no Paulo Apóstolo, né? Falo isso também porque eu fiz também, né? Participei também dessas formações. Né, fiz parte de algumas coisas nesse cenário aqui, né? A gente quer que seja exatamente o que está lá na apostila. Você quer que seja aquilo que você planejou que fosse.
E esquece de uma coisa importante.
E esquece de uma coisa muito importante.
Que é?
Bom, uma coisa é, as coisas não acontecem do seu jeito. Segundo, você está fazendo aquilo para o quê? Para você salvar aquela alma. Não é pra você torturar aquela alma. E ela fala assim, não, eu não quero isso. e sair. Sair do seu convívio, sair da comunidade, sair da igreja, sair do seu círculo, deixar de ser seu amigo.
Uhum.
Por conta disso. E pior, né? Eu, como formador, né, se colocando nessa posição, por exemplo, quem estou formando desse jeito? Que pessoas eu estou formando desse jeito? Porque era o papel desses fariseus, era ser exemplo. Os escribas eram exemplos para aquela época. E que exemplo nós estamos dando para os nossos irmãos, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido?
Ilê, a gente começou o programa, né, nessa pegada, mas você que está nos ouvindo, né, o nosso desejo é o quê? Despertar você. Né? É despertar porque os tempos são urgentes. E eu queria aproveitar agora, Lê, faltam 7 minutos para acabar o programa, eu queria que a gente nem vai fazer intervalo, uhum. A gente já vai começar a rezar, porque senão o pessoal do Instagram não consegue pegar a oração.
A oração.
Então, a gente vai fazer agora um momento de oração, junto com todos vocês, pedindo mesmo, né, que Deus possa nos reanimar, nos reavivar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que hoje cai muito bem. Sabe, trazer um reavivamento na nossa vida, na nossa vida como cristão. Os tempos são urgentes. Nós estamos vendo aí tantas coisas, valores trocados, as pessoas estão apontando o dedo na nossa cara e ditando as regras. As pessoas estão, daqui a pouco vão cravar na gente e nós não vamos poder mais falar de Deus, nós não vamos poder mais propagar o evangelho de Deus. E as pessoas não estão acordando para isso. Você que está nos acompanhando, você não está atento a isso. Você está achando que tudo é brincadeira.
Vai passar.
Ou que vai passar. Não. E tudo que nós estamos vivendo é profético. Tudo que nós estamos vivendo, a sua perseguição, o seu desânimo, a sua... Posso dizer... a palavra seria amor? Não. Agora, quando a pessoa fica... A inércia, essa sua inércia de não fazer as coisas, essa sua preguiça, essa sua questão de olhar para as coisas de Deus e ser frio, tem uma outra palavra, mas assim, você não está mais atento às coisas de Deus. Você vai na igreja e não sente mais nada. Você vai na igreja e o padre está lá e você está conectado no teu celular.
É frigidez.
Frigidez, você tá, então, você vai ser frito no inferno se você continuar assim. Essa é a verdade. Já emendamos com a palavra aqui, entendeu? Você vai ser frito no inferno. Porque o demônio, ele tá trabalhando 24 horas pra destruir. Você acha que o demônio, ele é bonzinho, Leandro? Ele não é.
Não.
Você acha que ele gosta da gente estar rezando aqui? Você acha que ele gosta?
Não.
E aí, e é isso. Só que a palavra de Deus diz, vai se tentar tudo contra a nossa igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Sim. Sobre a nossa igreja. Só que nós vamos ter que provar, nós vamos ter que mostrar realmente que nós somos cristãos. Está ali, quando você estiver diante de Jesus Eucarístico, reconhecer verdadeiramente que ali se faz presente o Deus vivo que desceu do céu por mim e por você. Por isso eu queria que você agora aí na sua casa, você que está aí no Instagram, você que nos acompanha, levanta seus braços. Eu queria que também nós aqui no estúdio pudéssemos levantar os nossos braços. Porque hoje eu sinto, sabe, Suzete, Leandro, uma questão mesmo de batalha. Nós estamos em ordem de batalha. Nós estamos em ordem de batalha porque o inimigo, ele não vai ser vencedor na nossa vida. E nós queremos nesta noite, Senhor Jesus, renunciar a tudo aquilo que nos faz prostrar para o pecado. Tudo aquilo que faz a gente perder tempo. Tudo aquilo que faz a gente se afastar de Ti, Senhor. Eu quero me colocar agora diante aos pés da Tua cruz, Senhor. Esta cruz que jorra sangue e que possa nos lavar, nos purificar. Sim, Senhor Jesus, nós Te pedimos nessa noite, liberta-nos. Liberta-nos de todas essas questões, dos vícios, das drogas, bebidas, pornografia, adultério. Olha por nós, Senhor Jesus.
Olha por nós, Senhor.
Afasta de nós tudo aquilo que nos acorrente, que está nos acorrentando, que não deixa a gente progredir na nossa oração. Você que não reza mais, você que não tem mais vontade de pegar a palavra de Deus, você que não tem mais a vontade de rezar o Santo Rosário, você que perdeu até mesmo o desejo de ir à Santa Missa, de receber Jesus, nós clamamos a sua misericórdia sobre essas pessoas, Senhor, e pedimos liberta os nossos irmãos nesta noite, Senhor Jesus.
Liberta-nos,
Senhor Jesus, agora, nesse momento. Pessoas que estão agora se drogando, se prostituindo, nós te pedimos, Senhor, toca na vida dessas pessoas, resgata esses filhos, resgata agora essas famílias que estão se perdendo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, age com a sua potência.
Vem, Senhor Jesus. Vem sobre cada filho e filha que está aqui. Sobre seus filhos e filhas que tanto pedem por ti, por tanto clamam pela tua ajuda, Senhor. E liberta-nos, Senhor, de todas estas amarras, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de seguirmos além, de seguirmos adiante, de alçarmos, Senhor, os teus livres voos, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e liberta-nos, Senhor, de toda a tibiez. Liberta-nos, Senhor, de todas estas amarras que nos puxam para baixo, Senhor, que nos desanimam. Esta é a palavra, desânimo, Senhor. Reanima, Senhor, novamente os nossos jovens. Reanima, Senhor, as nossas famílias. Porque quem poderá medir a potência de sua majestade? E quem chegará a narrar suas misericórdias, Senhor? Lembra-te, meu irmão e minha irmã, que tudo você pode naquele que te fortalece. E o Senhor agora vem fortalecer o teu coração, vem fortalecer as tuas pernas.
Volta para Deus.
Você está sentindo agora, nesse momento ali, dos seus joelhos, como que se eles... não é um formigamento, mas você está sentindo aí, no caso, os seus joelhos como se fosse uma dormência. Porque você estava muito tempo ali prostrado. Você não conseguia sair do seu lugar. Espiritualmente falando, e talvez sim, fisicamente falando, porque você não tinha ânimo para fazer ali as coisas que você precisa de fazer nesse momento. Nesse momento, o Senhor Jesus vem reanimar os teus joelhos, vem reanimar os teus ânimos e vem erguer agora. Se erga, meu irmão, se erga, minha irmã, para que hoje, a partir de hoje, você possa tomar as atitudes que você precisa, levantar a sua cabeça e seguir adiante, dar os passos em direção aquilo que Deus te pede.
O tempo é agora.
O tempo é agora.
Volta para o Senhor.
Volta para o
Volta
Senhor,
para Deus agora. Você que está aí, meu irmão, não tenha medo. Você que está aí,
levante-se,
com essa trouxinha de maconha aí no seu bolso. E você que está querendo, joga fora isso. Põe o joelho agora no chão e diga: Senhor, liberta-me.
Liberta-me, Senhor.
Diga: eu quero voltar para ti, Senhor Jesus. Eu quero voltar para os teus caminhos.
Liberta-me do meu orgulho.
Eu quero voltar para ti, Senhor Jesus, porque é só através de ti que eu vou ser liberto, reconstruído, restaurado, Senhor.
Liberta-me, Senhor, desta angústia, Senhor.
Você que há tanto tempo está aí magoado com a sua mãe, você jovem que não fala com teu pai, hoje é tempo de voltar para casa. Hoje é tempo, você deixou, você foi embora por causa de coisinhas. Olha só, meu irmão, volta para casa. Peça perdão a teu pai, a tua mãe. Porque ali vai se fazer presente o amor de Deus.
Derrama a tua misericórdia sobre esta família.
Volta
para
casa.
Sobre esse relacionamento, Senhor.
Volta para casa. Bendito seja.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor.
Amém.
Pelo teu amor. Amém, Senhor.
Ó, cravado, 9 horas.
Ufa.
Tá acabando.
Tá acabando já. Já, né?
Né?
Caramba.
Tá vendo? Na Batman na reza também. Né?
Agora você tá entendendo, meu irmão. Por que aconteceu tudo isso, né?
Mas é...
Que caminho lindo que o senhor fez essa noite, hein?
Sim. Ou seja, vai pra igreja, para de ser hipócrita, começa a rezar.
Volta pro Senhor.
Começa a meditar.
Faz as coisas de coração.
Viva os sacramentos da igreja.
Deixe de ser orgulhoso, meu irmão.
Olha só que maravilha.
Oh, meu Deus.
Tá vendo?
Bendito seja, Senhor.
E domingo que vem a gente se encontra na igreja.
Ah, é.
Entendeu?
No santo sacrifício do altar.
No santo sacrifício do altar.
Onde todos nós nos encontramos.
Amém? Olha só, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado mesmo pela sua audiência. Estamos chegando ao final de mais um Orando com o Padre Pio. Depois, se você gostou do programa, tem lá o podcast, são 9 horas e 13 minutos. Próximo programa daqui a pouco, Silvio Santos com...
Caminhando com Maria.
Caminhando com Maria, você não pode deixar de participar desse programa. Leandrão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Deus te abençoe, uma santa boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, você ouvinte. Ah, não posso deixar de mandar um parabéns, né, pra nossa irmã,
a Sueli. Se estiver nos ouvindo.
Deus te abençoe e te guarde, minha irmã.
Amém.
Isso, depois da pandemia você manda o bolo pra nós, tá bom? Olha só, quero agradecer ela também que esteve ali também rezando, conectada conosco. Suzete, muito obrigado pela sua participação, uma santa boa noite.
Obrigada a vocês, boa noite.
É isso aí, estamos chegando ao final. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. São Padre Pio,
rogai por nós.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal, fica com Deus, até semana que vem.
Termina agora, com o selo da Rádio Corações Web, o programa Orando com Padre Pio. Acesse www.radiocoraçõesweb.com.br. Envie seu pedido de oração para o WhatsApp DDD 11 947 60 0166. Rádio Corações Web nasceu para evangelizar.